Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou no dia 13 de julho 25 anos. Durante esse tempo, cerca de 20 leis foram aprovadas para modificar o texto original. Mas há aqui na Câmara mais de 300 propostas em estudo que querem mudar ainda mais o ECA. Nessas duas décadas e meia, várias conquistas foram registradas, como a redução significativa das mortalidades infantil e materna e a universalização da educação fundamental. Mas ainda há desafios, como a erradicação do trabalho infantil e a ampliação da oferta de vagas em creches. Nós vamos discutir esses 25 anos em que o Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor, hoje, nesta edição do Brasil em Debate, com a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela participação aqui no Brasil em Debate. Bom, são 25 anos e não chega a ser o tempo do programa o bastante para abordar toda essa passagem, esse quarto de século. Mas, deputada, gostaria que a senhora começasse, na visão da senhora, quais foram os maiores avanços?
Bom, Fabiana, deputado Eduardo Barbosa, é um prazer estar aqui dialogando nesse momento tão importante, né? Inclusive que a gente teve a oportunidade de ontem, a Câmara Federal está lançando uma edição comemorativa dos 25 anos do ECA, que eu acho que é um instrumento fundamental nessa legislação, nessa nova legislação que foi datada de 1990, onde foi um divisor de águas aí em relação ao que se pensou depois em termos de direitos infanto-juvenis no Brasil. Isso aí foi, na verdade, foi o arcabouço, foi várias entidades, instituições, sociedade civil que já lutavam pelos direitos das crianças e adolescentes e que esse marco de 1990, de ter aprovado essa lei com esse grau de complexidade, foi extremamente importante. Eu costumo dizer, Fabiana, que as crianças, elas, assim como também os animais, são seres de direitos. Mas como eles não podem efetivar os seus próprios direitos, eles precisam que alguém os faça. Então, quando você imagina que o ECA é fruto disso, ele é fruto desse debate de várias pessoas que militavam nessa área de criança e adolescente e que conseguiram materializar através de uma lei extremamente avançada, como é o caso do ECA. Você citou coisas importantíssimas, redução da mortalidade infantil, materna, a universalização do ensino fundamental, porque nós tínhamos aí milhares, milhões de crianças fora da escola até então. Hoje a gente já tem e se caminha para universalizar o ensino médio cada vez mais. Eu acho que foram marcos importantes que fizeram com que 25 anos você possa estar avaliando o que foi avanço e o que precisa aprimorar. Portanto, eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente pegava isso quando fui prefeita, ao pé da letra em Fortaleza. As crianças devem estudar até 1 quilômetro de distância da sua escola. Então, a gente efetivava o ECA de forma integral, quando era mais de 1 quilômetro a distância da escola para casa, a prefeitura oferecia diariamente um sistema gratuito de transporte escolar para mais de 12 mil crianças que não tinham oportunidade de estar estudando perto da sua casa. Então, isso é o ECA, isso é a efetivação do ECA.
Obrigada, deputada Luiziane Lins. Deputado Eduardo Barbosa, e a avaliação do senhor?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós todos aqui somos de uma geração que não vivemos sob essa lei. Ou seja, nós fomos criados dentro de uma visão de submissão, que a criança e adolescente tinha que submeter às ordens do adulto e, dessa forma, era considerado menor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a sociedade, para uma reflexão profunda de todos os governantes que executam as políticas públicas, que aquele artigo da Constituição que fala que a criança tem que ser prioridade absoluta foi refletida no Estatuto da Criança e Adolescente, dando compromissos e responsabilidade a todas as políticas setoriais para esse segmento da população. Isso por si só tem um significado. Você fazê-lo cidadão de direito, significa que o Estado tem que se organizar para vê-lo. Antes, a criação da criança era de obrigação da família. E dependendo dos nortes que a família dava, a criança poderia ser bem-sucedida ou não. O Estatuto modifica isso. Dá responsabilidade à família, à sociedade, aos governos, nas diversas instâncias. E juntos têm que buscar estratégias para poder garantir um desenvolvimento que promova essa pessoa e a faça um cidadão e um adulto com condição, inclusive, de estar servindo a essa comunidade e também usufruindo da comunidade. Isso é um princípio que muda toda a organização das políticas públicas, priorizando, inclusive, recursos financeiros para esse fim. Quando você cita, por exemplo, a universalização do ensino fundamental. Eu fui de uma época que não tinha de quinta ou oitava vaga para todo aluno. Nós tínhamos que fazer, naquela época, admissão, ou seja, a gente fazia até a quarta série e éramos selecionados para a quinta. Aqueles que não passavam numa prova não tinham percurso acadêmico. Olha, isso tudo foi modificado. Nós garantimos, inclusive, o ensino fundamental, que, como pelo próprio nome diz, que é uma garantia básica e essencial para qualquer pessoa se posicionar na vida, na sua adolescência ou na vida adulta. Então, eu acho que o conceito, o princípio de responsabilização e vendo como cidadão de direito foi a grande provocação e a grande mudança. Os outros exemplos que você colocou também são muito significativos. Por exemplo, a erradicação do trabalho infantil. Nós vivemos numa cultura antiga que, para a criança ser um adulto nobre e um adulto responsável, ela tinha que começar a trabalhar cedo. Isso pode ter funcionado em muitas gerações, não na geração de hoje, que nós temos um nível de exigência que a sociedade estabelece à criança de uma forma competitiva, que a formação básica é fundamental para que amanhã ele não seja um subempregado. Então, hoje, nós não contentamos mais com subemprego. Nós queremos que, inclusive, a pessoa não seja explorada na infância, no trabalho, para que ela possa ter um locus apropriado onde o Estado chegue perto dela, oferecendo o que é de melhor, para que ela possa ter um desenvolvimento compatível com as exigências de uma sociedade contemporânea. Isso, então, mudou conceitos. Você vê que até hoje ainda existem pessoas arraigadas a esses princípios antigos. Nós comemoramos 25 anos, mas a gente sabe que não é uma geração que estabelece e incorpora novos conceitos, né?
Como o senhor disse, é toda uma geração que foi criada sem o ECA, sem esse parâmetro
legal. E nós é que estamos no poder, inclusive, né? São essas pessoas que estão no mando, no comando.
Agora, essa é uma das questões que é apontada como sendo um dos grandes entraves, né, deputados? O ECA é uma excelente legislação, mas não é implementada corretamente. A senhora concorda com essa colocação, deputada Luiziane? Inclusive, do ponto de vista dos conselhos tutelares?
Os conselhos tutelares é uma conformação do ECA. Na verdade, tem pouquíssimos hoje municípios brasileiros, apenas 6 municípios, que não contam com esse instrumento. Na verdade, isso aí foi uma grande conquista, que isso aí, de uma certa forma, se multiplicou nas políticas públicas. Mas existem ainda, às vezes, o mau funcionamento.
Isso que eu ia perguntar, isso. Se eles têm as condições de funcionamento, são as condições previstas e o atendimento é o atendimento previsto no ECA,
não,
do ponto de vista
da senhora.
Não,
ainda tem muita, claro que vai depender também do administrador público, isso aí vai para a instância local, né? Depende como você vê isso aí. Se você vê como órgão de fiscalização e você incentiva e você promove, você estrutura, você tem uma compreensão. E muitas vezes as pessoas fazem apenas para cumprir a lei, assim, de forma automática. Então, assim, isso varia muito. Mas existem várias outras coisas que, por exemplo, o ECA, ele prevê e que não foi implementado. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a um centro de internação por ocasião da discussão da redução da maioridade penal e eu tive lá na Secretaria da Criança, que aqui tem uma Secretaria da Criança e Adolescente, e do lado tem uma coisa chamada NAI, que é o Núcleo de Atendimento Inicial. Lá é um espaço onde as pessoas entram, é uma porta de entrada, digamos assim, de um menor infrator, e lá ele já se dá conta, ele já tem a Secretaria de Saúde instalada lá, ele tem a Secretaria de Educação instalada lá, por exemplo, se o menino está estudando, é uma coisa, se ele não está, ele tem prioridade em relação à escola. A saúde, já para ver como é que está a situação dele. Lá também tem a defensoria pública, lá também tem um espaço de julgamento. Então, assim, é um acolhimento inicial que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, mas só existem dois no Brasil, dois estados, Minas Gerais e Distrito Federal. Então, assim, isso aí é o mínimo que você pode acolher esses meninos, até para você ver que tipo de pena, que tipo de medida socioeducativa.
Que tipo de assistência o Estado precisa dar, fornecer
exatamente.
Para aquele adolescente.
Porque diferentemente, Fabiana, do que se pensa que não há, que é impunidade, as pessoas falam hoje de impunidade com muita tranquilidade, mas na verdade não existe impunidade para o chamado adolescente em conflito com a lei, que são meninos entre 12 e 18 anos que, de alguma forma, praticar algum ato infracional. E que o ECA prevê, são 6 tipos de penalidades, as chamadas medidas
socioeducativas,
que vão desde o trabalho voluntário até a internação. Então, assim, de fato, tem muita coisa que o ECA precisa avançar ainda, precisa cumprir, para que a gente deve muito, a gente historicamente deve muito para as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui no Brasil.
Bom, deputados, a gente vai continuar discutindo isso, inclusive possíveis modificações no ECA, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.